Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista, onde falamos de saídas do corpo, chakras, aura, vida além da vida e toda a temática espiritual que encanta a todos nós que gostamos dessa senda espiritual, seja em que linha for, porque independentemente do lugar onde você vai, existe sempre uma unidade interpenetrante a tudo, a luz, o alto, o nome. É o que menos importa. Se nós estivermos conscientes da noção de uma luz acima das variações, diferenças culturais ou doutrinárias, nós vamos sempre achar pontos em comum, em vez de acharmos pontos de conflito com uma outra linha. Se tivermos a noção de uma luz maior, em tudo desaparece a diferença de cor de pele, de país, por exemplo, desaparece a diferença entre pessoas em relação à condição social, espiritual, qualquer que seja, porque se percebe uma mesma luz em tudo. E por isso, na antiguidade, os hermetistas usavam um axioma que eu gosto muito, que é o todo está em tudo. Ou seja, a força maior, a luz maior, está em todas as coisas. Naturalmente que eu não estou falando de um velhinho branco barbudo lá em cima que joga as pessoas no inferno. Não, não tem nem essa noção que as pessoas às vezes gostam de ter, que é apenas o estereótipo do que o ser humano acha projetado na visão da divindade que as pessoas têm. Se eu entendo que o corpo é energia, matéria é energia condensada, então até o corpo é uma forma de energia. E se alguém me fala que o homem é forma e semelhança de Deus, com certeza não é na aparência humanoide, mas na essência, que é a luz, a energia. E como o universo tem tantas formas de vida diferentes, o universo é enorme, tem zilhões de estrelas, orbes e certamente outras humanidades espalhadas por aí, e outras formas de vida, se o todo está em tudo, não tem uma forma só refletindo o absoluto. Que forma finita poderia conter o infinito? Ou achar dentro do finito das percepções como compreender o infinito além dos sentidos? Então esse axioma de que o todo está em tudo, ele é legal, mas tem um outro que complementa. Se o todo está em tudo, nem tudo percebe o todo. Isso é nível de consciência. Então, dentro dos estudos espirituais, todos nós buscamos o quê? Melhoria de consciência, melhoria de pensamento, de emoção, de energia, senão não tem valor nenhum. Não há significado estudar algum tema só por estudar aquilo, sem que aquilo alavanque transformação ou crescimento. Alguém pode estudar muito e ficar preso mentalmente dentro dos seus estudos, que em lugar de serem libertários, se torna uma prisão. E aí a pessoa presa no intelecto dela, entubada de conhecimento, que não passa para ação, não tem alegria naquilo, não tem amor, ela fica prisioneira do próprio intelecto e aí ela se torna extremamente arrogante, porque está dentro de uma ilha mental, que é a mente dela, e dali de cima ela fica julgando todos os outros que não têm o conteúdo de conhecimento dela. No entanto, olha uma outra pessoa sem aquele conhecimento e está mais feliz do que ela. E aí ela não se questiona isso, porque para ela conhecimento é tudo. Só que conhecimento não é sabedoria. O conhecimento pode nos tornar livres da ignorância. E essa é a vantagem do conhecimento. Desaparece o medo, porque desaparecendo a ignorância, você sabe como as coisas funcionam. E aí você se abre, você flui, você dá um passo em frente. Então, todos nós precisamos equilibrar mente e coração, conhecimento e sentimentos legais, e adicionando nisso uma energia legal equilibrada, e aí dentro do ponto médio disso a gente vai trabalhando, fluindo e gradativamente crescendo. Senão, nós vamos estudar toda a temática espiritual e de repente não vai gerar crescimento, só vai gerar prisão. E o ego da gente grande do conhecimento nos prende a um monte de coisas e lentamente a gente vai cada vez ficando mais enroscado dentro do conhecimento em vez de se libertar com o conhecimento. É uma alegria poder estudar para ser feliz com o que estuda, poder alavancar a transformação de consciência e melhorar. E aí você fala, o conhecimento me melhorou, me tirou o medo, me tirou a arrogância. E o sentimento legal que eu tenho, equilibrou esse conhecimento para passá-lo de forma justa, compartilhada, como um igual, não como um superior a ninguém, como um compartilhador igualzinho a todo mundo. E que legal que minha energia está boa, você diria, além do conhecimento, aquele sentimento legal, que legal que a minha energia está boa, ela flui a favor da cura do próximo, flui a favor de uma manifestação legal, e aí você diria para si mesmo, puxa, que legal, estou indo bem, estou contente na minha senda, tenho qualidade, tenho defeito, mas estou contente pra caramba de ter essas qualidades que já me mostraram os defeitos que eu estou trabalhando em cima e nós vamos tocar a bola para frente. Isso é muito legal quando alguém estuda a parte espiritual e equilibra o conhecimento dela com os sentimentos, com a energia, e aí ela se torna muito contente com tudo isso e alguém feliz não enche o saco. Alguém feliz transborda naturalmente seu próprio estado de consciência. E alguém feliz não vai sair doutrinando ninguém, nem está preocupado com a doutrina do outro, ou se alguém não tem doutrina nenhuma. Simplesmente você transborda. E transbordando está tudo certo, pelo menos do seu ponto de vista. Você vai fazer o melhor que você puder e vai lentamente, gradativamente, melhorando e caminhando. Bom, feito esse bate-papo que eu sempre faço no início, eu quero tocar no tema da saída do corpo hoje de uma forma bem técnica, explicando alguns fenômenos projetivos que muita gente experimenta, mas nem sempre consegue explicar as próprias sensações. Eu venho experimentando isso desde a adolescência e, ao mesmo tempo, lendo pra caramba, não só sobre isso, mas sobre um monte de coisas. E eu pude aprofundar muito a literatura de experiências fora do corpo, tanto nacional quanto internacionalmente. Então, detecto claramente alguns padrões, algumas experiências que se repetem, mesmo sendo autores diferentes. Mas o ser humano é muito parecido. Então, o que acontece com alguém pode acontecer de forma similar com o outro. As maneiras de interpretação é que variam de pessoa para pessoa, mas as sensações que as pessoas têm são mais comuns. Por exemplo, quais são aquelas sensações clássicas, gente? Catalepsia projetiva, acorda, não consegue se mexer. Logo depois, a aura dilata, o balonamento, depois a pessoa flutua para fora do corpo. A outra pessoa pode ter um estado vibracional ou ruídos dentro da cabeça, ruídos intracranianos. A outra experimenta a decolagem projetiva, uma sensação que ela é catapultada de dentro para fora em frações de segundo. E tem vários outros sintomas e sensações que a gente percebe claramente que são recorrentes, são comuns, eles não são excepcionais, eles são humanos. Humanos, mas não tem muita gente falando em aberto sobre essa temática. Tem alguns autores, graças a Deus que tem alguns, mas diante do desconhecimento da maioria das pessoas sobre esses temas, poucas pessoas falando nisso não atende a demanda de conhecimento em cima disso. Por isso que é legal a gente estar estudando isso em aberto, sem precisar ficar com o burro amarrado dentro de uma área ou dentro de um grupo ou preso ao que os outros estão falando. Você desenvolve seu próprio estudo, compara, observa esses parâmetros e padrões que unificam essas experiências e aí claramente você tira um ponto comum que ajuda você mesmo nas suas próprias experiências. Vamos tentar mostrar algumas dessas sensações não tão comentadas hoje. E também aqui hoje no estúdio está comigo meu amigo Ragu, do Rio de Janeiro, professor de canto, expert em mantras, estudioso da parte espiritual, assim, de várias áreas também, já participou de vários grupos, está me visitando aqui em São Paulo. E o Ragu, ele canta mantras ao final das palestras quando eu vou no Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo, quando ele vem no IPPB, no grupo de estudos de quarta-feira, que é um grupo de 120 pessoas que se reúne comigo toda quarta-feira. É um grupo fechado de alunos. E aí o Ragu está esses dias de passagem em São Paulo, está aqui comigo no estúdio, veio assistir o programa e também estará no grupo de estudos aí comigo. E eu estou tentando ver se o Ragu fica mais um dia para a gente fazer, quem sabe, um especial, ele contando um pouquinho sobre os mantras. Não dá para fazer os mantras cantados aqui, porque depois o YouTube corta, mas dá para explicar vários mantras, ainda mais ele que é um expert. Eu vou depois bater um papo com ele e ver se eu consigo para o próximo programa para ele fazer uma explanação de mantras aqui para a gente. Seria muito legal. E na parte técnica, meu fiel escudeiro Euri, cobrindo ainda as férias do Tomás. O Tomás hoje não está na praia, deve estar na cachoeira, tomando água de coco lá com o celular ligado. Quem sabe, se ele for um parceiro legal, leal, está escutando o programa. Tomás, um abraço para você aí na Cachoeira. Vamos lá. Para entendermos esses sintomas e situações que rolam nas saídas, eu vou tentar explicar algo que é mais difícil, tá? Porque não tem um visual para poder mostrar. Segundo a ciência moderna, matéria é energia condensada. Então, quanto mais condensada está a energia, ela é chamada de matéria densa, energia pesada. Quanto mais sutil a energia, pura luz ou pura energia. Desde a pura luz até a pedra mais densa, tudo são formas de energia. O que varia é o grau de condensação de cada elemento. Muito condensado é matéria. Então, o corpo humano também é um corpo energético. E lembrando que, outrora, quando se falava corpo energético, todo mundo imaginava um corpo sutil, um corpo espiritual. E hoje nós sabemos que até o corpo humano também é uma forma de energia. Então, todas as coisas densas possuem um campo energético, uma aura, um campo energético que envolve aquele elemento. No caso do ser humano pensa, tem emoções e tem as energias se manifestando no corpo. No caso, sei lá, eu estou aqui segurando um copo de água. Esse copo de água também é matéria, mas ele não tem pensamento ou emoções, mas ele tem uma estrutura física. E sendo uma estrutura física, ele é energia condensada, porque matéria é energia condensada. Então, este copo e a água dentro dele também são formas de energia. E é óbvio que se eu olhasse o copo por clarividência, veria uma aura em volta do copo. Mas a aura do copo é diferente da minha aura enquanto ser humano. Minha aura tem várias cores a partir do que eu penso, do que eu sinto. Como o copo não tem pensamento ou emoção, não há variação de cores, mas há um campo energético, porque ele é um elemento físico. E tudo que está dentro do planeta Terra está dentro da aura planetária. Agora, a aura planetária interpenetra a atmosfera que envolve o planeta. E a nossa atmosfera nos protege filtrando radiações cósmicas, radiações solares. Quando vem um bólido celeste, um meteorito, né, em atrito com a camada atmosférica, ele queima e não chega até a superfície. A Lua está cheia de crateras porque não tem atmosfera. Então, batem bólidos lá, causando as crateras. Então, o nosso planeta tem uma camada atmosférica em volta que filtra todas as radiações de fora, permitindo a vida material na superfície do planeta, que é o ponto onde nós estamos. Então, a aura do planeta interpenetra esse ecossistema planetário. Mas se eu extrapolar para o espaço sideral, que não tem atmosfera, é o vácuo sideral, a energia cósmica que viaja pelas estrelas, ela tem uma outra característica, ela é universal. Agora, quando ela entra na atmosfera de um planeta, ela se mistura aos elementos desse planeta, incluindo a camada aérea que não existe lá fora. Então, a condensação da energia no planeta Terra é diferente da manifestação da energia no espaço sideral. Então, se a gente pudesse olhar de fora do planeta à distância, veríamos o planeta, que é o terceiro orbitando em volta de uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol. Temos ali a Terra num conjunto de 8 planetas, que vai de Mercúrio, né, até o oitavo, porque o nono anterior, que era Plutão, foi rebaixado para planetoide, né? Então, são 8 planetas, a Terra girando em volta é o terceiro. Se a gente pudesse sair do sistema solar e olhar de longe, cada planeta tem uma aura, mas a aura da Terra tem uma camada atmosférica e vida manifestada. Então, nós vamos ver um duplo energético planetário, que não é a energia primordial que viaja pelo espaço sideral. É este duplo que foi chamado na literatura teosófica de duplo etérico, o duplo das coisas que estão na Terra. Como o corpo é um elemento terrestre que nasce, cresce e morre na Terra, o corpo humano também tem um campo energético, um duplo, independentemente da energia, da aura, do pensamento e emoção do espírito que ali habita. Então, por exemplo, eu estou aqui agora. eu tenho um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Se eu saísse do meu corpo, ficaria o meu corpo quedado aqui na cadeira inconsciente, enquanto eu estaria lá fora, pensando e sentindo. Então, toda a aura espiritual de pensamentos e sentimentos é minha, não é do corpo. E interligada ao corpo está um feixe de energia, o cordão de prata. E quando eu olho para baixo, eu vejo o corpo abandonado. Ora, o corpo abandonado também é uma forma de energia da Terra, enquanto que a minha forma de energia é psíquica. Então, em volta do corpo, tem um campo energético do corpo, que não é a aura minha espiritual que está lá fora, colorida. Quando eu entrar no corpo, toda a aura colorida interpenetra e se mistura com a aura do corpo humano, formando a aura geral de um espírito encarnado. Mas quando eu sair do meu corpo, toda a minha aura espiritual, mental, colorida e emocional vai comigo, mas o corpo também tem a sua aura, que é o elemento físico, tem a aura de tudo que é planetário, que nasce no planeta, tem uma aura. É a aura do corpo, que é chamada dupla etérica, é um campo que acompanha o contorno do corpo. Muita gente confundiu isto com a aura geral, que eu estou acabando de dizer. Se eu fui para fora do corpo, a minha aura está lá, mas o corpo tem a aura dele, que é a aura de um objeto material, igual o copo tem. Então é esse campo energético adjacente ao corpo que é chamado de duplo etérico. O que que acontece? Eu estou deitado, acordo paralisado, não consigo me mexer, não consigo abrir os meus olhos. Isso é causado pela queda do metabolismo, porque a respiração e o batimento cardíaco diminui e o padrão de ondas cerebrais também diminui. Então, eu estou num estado alternativo durante o sono para recuperação do corpo humano, naturalmente em repouso, regenerando o seu sistema. E aí eu desperto nessa condição e descubro que eu não consigo me mexer por causa do metabolismo do corpo. Não foi nenhum espírito que me prendeu, não foi magia que fizeram para mim, nem o capeta. Simplesmente milhões de pessoas têm esta paralisia do sono, e aí eu, sabendo disso, eu vou e me desprendo para fora do corpo. Então, na hora que eu acordei paralisado, fiquei calmo, o meu campo energético dilata, dando aquela sensação que os franceses chamaram de ballonnement, e eu me vejo flutuando por sobre o meu corpo humano. Então, preste muita atenção no que eu vou falar agora. No primeiro instante, quando eu estou flutuando, eu estou por sobre o meu corpo humano, eu não estou no plano espiritual, eu não estou em outro ambiente, eu não saí do meu quarto, eu estou dentro do campo energético dilatado do corpo. Esse dado é muito importante. O fato de sair do corpo não significa que você saiu do duplo do plano físico e entrou no plano espiritual. Não, você está dentro do campo energético do corpo humano. Na hora da saída, ele distende de 4 a 6 metros em volta. E você, estando flutuando 2, 3 metros acima do corpo, você está dentro do campo do duplo etérico expandido, formando uma cúpula de energia. Quando você ultrapassa esse limite, você está com o corpo astral livre e solto para acessar outros planos. Mas se você está dentro desse campo, sua vibração ainda está muito condensada na matéria, por causa das energias do duplo etérico que fluíram, formando essa aura dilatada através dos filamentos do cordão de prata. E um detalhe, para repetir, duplo etérico está colado ao corpo, não é o corpo astral que vai. Muitos autores confundiram um com o outro. E outra, o duplo etérico também tem outros nomes. Por exemplo, na Rosa Cruz, corpo vital, você vai na área da conscienciologia, né? Holochakra, quer dizer, um conjunto de chakras formando um corpo energético, e daí por diante. Então, esse campo, ele dilata, e aí a pessoa está projetada dentro desse campo, ainda pairando por cima. Se a pessoa deita e apaga, e acorda fora do corpo lá longe, ela saiu inconsciente e despertou lá fora, já fora desse campo. É uma vantagem, às vezes, do que sair consciente dentro desse campo, tendo que lutar para depois escapar desse campo. Se você sai na tua casa projetado, você está no duplo da tua casa, você não está no plano espiritual. Então, o que você espera ver? Seu corpo deitado na cama, atravessou a parede, você vai ver o outro quarto, a sala da casa, a duplicata energética do ambiente, ou seja, o duplo etérico do ambiente. Aí entra um dos sintomas clássicos que muitos projetores narram e a maioria não sabe explicar. Devido a pessoa estar dentro do campo energético dela ou da casa, no duplo aqui do mundo, e detalhe, se o cordão de prata dela está muito denso, ela não alcança um nível sutil, porque essas energias do duplo etérico do corpo fluem pelo cordão e engrossam, encapam o corpo astral na ponta, que fica mais denso. Então ele não consegue acesso a um plano sutil. Então a pessoa atravessa a parede, ela está na rua do bairro onde ela mora, às 3 horas da manhã. O mesmo tempo daqui, ela não está no plano espiritual. E ela não vai ver nada extrafísico, ela vai ver a rua dela vazia às 3 horas da manhã. Isso elimina um mito de que as pessoas imaginavam que assim que saísse do corpo ia haver 1 milhão de espíritos na frente. Não, ela ainda está no duplo do plano físico. Agora, o que ela poderia ver? Um espírito desencarnado desses presos ao duplo da Terra após a morte, não se soltou. Ou um mentor espiritual que condensou um pouco para ele poder perceber. Mas você vai ver o imediato, o duplo etérico daqui, do próprio plano físico. A outra coisa que acontece é, devido à condensação da energia do cordão em cima do corpo astral, a lucidez da pessoa fora do corpo sofre alterações. Ela fica estagiando entre projeção semiconsciente, inconsciente, consciente, alterando as suas percepções. Então, veja o que acontece, que muitos de vocês já passaram. Ela sai do corpo, quando ela olha o ambiente em volta, que é o quarto dela, ela não sabe que o campo energético do duplo está expandido e envolvendo o ambiente. Isso distorce a percepção dela e cria várias ilusões. Nem sempre o duplo do quarto que você vai olhar corresponde ao quarto como ele é, porque o duplo etérico pode ser alterado pelos pensamentos da pessoa e por coisas inconscientes da pessoa plasmando imagens em volta, porque ela não está com plena lucidez. Se ela tivesse totalmente lúcida, ela veria o quarto como é, olharia e veria o corpo dela deitado na cama normalmente. Mas às vezes ela olha e o quarto inteiro não parece o quarto, ou parece o quarto misturado com outras coisas. No caso de um sensitivo ou médium que trabalha em casa irradiando energia, o duplo do quarto é trabalhado pelos mentores extrafísicos. Então, quando ela sai, o ambiente pode estar mudado pelos mentores que fizeram dali uma oficina espiritual. Então, tudo isso altera aquilo que ela esperava ver, que era o duplo etérico do quarto, fiel, exatamente. E muita gente narra isso. Eu olhei, o meu quarto estava um pouco diferente. Outra coisa, você foi morar numa casa, sei lá, está alguns meses lá, sai do corpo no quarto, ainda está o duplo etérico do morador anterior com a forma do quarto antigo. Tudo isso pode misturar. É claro que uma pessoa cética olha e fala, isso é ilusão, tá vendo? Isso era sonho, porque não conhece esses mecanismos que estão bem claros na literatura de projeção astral. Basta olhar de conjunto, vocês vão ver vários relatos. A explicação é essa, o campo energético em torno causando alterações e distorções na percepção. Outra coisa, às vezes a pessoa olha para baixo e não vê o próprio corpo. Tem duas explicações para isso. O velho medo da morte como um conceito, porque a pessoa vendo o corpo de fora, ela associa com a ideia de que o corpo virou um cadáver, porque ela está fora e o corpo está deitado vazio dela. E aí o medo da morte causa um impacto inconsciente que não deixa ela ver o próprio corpo deitado. É conceitual, é um bloqueio que a pessoa tem. Segundo ponto importante, às vezes ela olha e os sentidos do corpo astral, os para-chakras do corpo astral e a percepção são além da percepção da reflexão da luz que os sentidos da visão nos dão aqui. Então você olha para baixo e de repente você não vê o corpo porque os teus sentidos extrafísicos não estão apropriados para captar as coisas da matéria e sim as coisas do plano espiritual. Então você olha e a sua visão extrafísica atravessa o corpo como se fosse raio-x e você não vê nada, vê a cama, vê alguém do lado. Outras vezes você atravessa a visão espiritual, o corpo, parecendo um campo de energia, você vê o duplo etérico do corpo ou os órgãos internos. Então tudo isso são fenômenos que ocorrem dentro do campo energético, pairando em volta da pessoa no início de uma projeção, seja na ida ou seja na volta. Quando a pessoa já tem a experiência lá longe, ela já está em outro lugar ou em outro plano. Mas quando ela tem a experiência dentro desse campo de energia envolvendo o corpo, ocorrem esses fenômenos que eu estou comentando. E um deles também, a pessoa não consegue enxergar. Ela está fora do corpo e não consegue enxergar. E há uma explicação para isso também. Euri, como estamos em cima, né? Aguenta um pouquinho. Hoje eu acho que o Euri adiantou o relógio, gente. Ele hoje incorporou o Tomás. Eu acho que o Tomás dormiu na cachoeira, saiu do corpo e acoplou aqui nele. Falou, vou adiantar o relógio para manter a tradição. Daqui a pouquinho eu volto. Logo depois da vinheta eu continuo com esse papo, pessoal. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu fiel escudeiro Euri, e aqui assistindo o programa hoje comigo, meu amigo Ragu, do Rio de Janeiro, professor de canto, expert em mantras, botafoguense igual eu aqui, e vamos bater um papo com o Ragu depois, para quem sabe no próximo programa eu consigo dele estar aqui, e aí a gente traduz alguns mantras aqui, é bem legal, é um tema que eu gosto bastante. Bom, estava comentando antes do intervalo, de que muitas vezes numa saída do corpo, dentro do ambiente do quarto, ainda dentro do perímetro energético da aura do corpo humano, que às vezes a pessoa não consegue enxergar. O que acontece? O cordão de prata é uma série de filamentos energéticos no campo energético do corpo, e esses milhares de filamentos se projetam da cabeça aos pés quando o corpo sutil se é ejetado de dentro para fora, projetado, sofrendo uma projeção de dentro para fora, né? Então, na hora que o corpo espiritual emerge para fora do encaixe do corpo, esses milhares de filamentos espicham dos pontos aonde o corpo astral estava interpenetrado no corpo, que é da cabeça aos pés, formando um feixe de energia que, naturalmente, da região dos 7 chakras principais, do alto da cabeça até a base da coluna, saem os filamentos principais, que a gente vai ver como mais condensados. Isso explica quando às vezes uma pessoa olha para baixo e vê o filamento da barriga como principal, o outro viu na cabeça. Então isso explica, na literatura de projeção astral, por que tantos autores às vezes falam de forma diferente sobre o ponto de contato do cordão de prata no corpo humano. Às vezes alguém vê na barriga, às vezes o outro vê no peito, às vezes vê na cabeça. Sai na região dos 7 chakras principais, mas existem alguns elementos principais na área da cabeça, peito e área da barriga ou do baixo ventre. E agora, sai de todos os pontos. Vai, à medida que o corpo astral sobe, esses filamentos se juntam formando um feixe que lembra uma linha luminosa conectada na cabeça extrafísica do corpo astral, na parte de trás, na base da nuca. Por isso, quando o cordão de prata traciona a pessoa, porque o metabolismo do corpo está subindo, a pessoa sente um repuxão atrás e a sensação de estar caindo, sendo puxada por trás. Porque a raiz principal do cordão de prata no corpo astral está agarrado ou na nuca ou entre a parte alta das costas, por isso o puxão por detrás. Lembrando que a expressão cordão de prata, ela é simbólica, ela vem do Eclesiastes na Bíblia, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia, que era o sábio Salomão, sob pseudônimo, diz que na hora da morte rompe-se o cordão de prata e o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo que interligava espírito e matéria e que no momento da morte esse elo se romperia por causa da morte do corpo. E aí ele chama de cordão de prata por metáfora, no sentido de algo que liga duas pontas, a parte espiritual e a parte humana. E por que prata? Porque aquilo é energético e lembra o brilho da prata, lembra o prateado clarinho, lembra o branco prateado, muitas vezes o dourado também. Então daí ele cunhou a expressão metafórica cordão de prata. Séculos depois, os ocultistas, em homenagem a esse trecho, também chamaram de cordão de prata, e o nome pegou na literatura esotérica de outrora, embora existam outros nomes, cordão astral, linha da vida, teia de prata, fio de prata e tantos nomes, elo de ti, linha de prana. Os nomes variam de acordo com cada grupo e cultura, mas não é uma corda de metal, pessoal, isso é uma metáfora, é um feixe de energias. Então, esse feixe está projetado da região dos grandes chakras, forma um conjuntinho da onde sai uma ponta que interliga o corpo astral ao corpo humano. Então, nesse sentido, quando a pessoa está dentro do campo energético, flutuando ali 2-3 metros por cima do corpo, ela está dentro do raio de ação desses feixes, ela não está livre da matéria, ela está livre do corpo, mas o campo energético do corpo ainda está prendendo a ela. Então, além da paralisia que a pessoa pode sentir antes da saída, que é chamada catalepsia projetiva, a pessoa fica quietinha e se solta para fora do corpo, e aí descobre que continua paralisada fora do corpo. Aí já seria uma catalepsia extrafísica. Ela venceu o corpo, mas falta vencer agora o campo energético do duplo etérico dilatado em volta, para daí fluir para um nível mais acima, né? Extrafísico, propriamente falando. Então, dentro desse campo, está cheio de energia do duplo etérico puxando para baixo. Isso causa oscilações do corpo astral, uma sensação de que há uma tensão elétrica no ar e a pessoa não consegue enxergar nada, porque o filamento que sai do chakra frontal e que insere na nuca, no parafrontal do corpo astral, está carregado de energia do duplo, causando um bloqueio. E o projetor ou projetora não consegue enxergar nada. Por um erro comum, a pessoa está acima do corpo, fala, eu tenho que abrir os olhos, tenho que abrir os olhos. Que olhos? Os olhos estão embaixo do corpo. Ela precisa desbloquear o frontal. Duas técnicas para isso. Pulsar a luz na testa, de dentro para fora, ou estender as paramãos para fora e dar um passe na paratesta ou irradiar energia para fora para descarregar. E aí a pessoa se solta. Tecnicamente, ela está fora do corpo, mas não está fora do raio de ação do cordão de prata e do duplo etérico que estão distendidos em volta. Ora, eu tinha 15 anos, estava experimentando várias saídas do corpo espontâneas, tentando entender o que era. Era a década de 70, não tinha muitos livros. E eu várias vezes me via nessa situação. Me sentia paralisado, me via fora do corpo, preso por sobre o corpo, oscilando, paralisado, sem conseguir me mexer, sem conseguir ver direito, logo depois caía dentro do corpo. Um ano depois, isso foi em 1977, um ano depois, em 1978, eu estava com 16 para fazer 17 anos, pela primeira vez tinha encontrado um livro que tratava das saídas do corpo em minúcias, porque essa altura, eu como adolescente, já estava lendo um monte de coisa, livro dos espíritos, estava lendo literatura teosófica, literatura ocultista, estava tentando me encontrar, eu encontrava capítulos, partes, mas nada específico. Até que em 1978, eu me deparei com um livro da editora Pensamento, que era um clássico da área de saídas do corpo, publicado originalmente em 1929 na América do Norte, por um projetor americano chamado Sylvan Joseph Muldoon, contendo as orientações e consultoria de um grande pesquisador americano, que era o Hillward Carrington. E junto eles lançaram o clássico Projeção do Corpo Astral. O livro foi traduzido na década de 70, para o Brasil, pela editora Pensamento. Foi quando eu comprei, porque eu vi numa livraria e tinha o corpo humano deitado e uma duplicata projetada, fora o nome do livro, Projeção do Corpo Astral. Ali no livro eu encontrei um monte de coisas similares às que eu estava experimentando. E você sabe quando algo é verdadeiro? Quando você está lendo aquele autor e ele está narrando exatamente o que você sentiu. Ou quando você escuta alguém falar, você sabe que é verdade. Alguém que não experimentou aquilo vai duvidar. Mas quem já teve sabe que é real. Porque essa sensação, ela é muito impactante, principalmente a paralisia do sono. E ele então descrevia em 1929... a paralisia, que ele chamava de catalepsia astral. Décadas depois, o Valdo Vieira, na área da projeciologia, chamou de catalepsia projetiva, baseado no termo catalepsia do Sylvan Muldoon. E ele, além de descrever as paralisias que eu estava tendo e sabia que era real o que ele estava falando, e quem tem muita paralisia do sono, por favor, leia este livro, Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, Sylvan Joseph Muldoon e Hillward Carrington. Esse livro está descatalogado, se acha em sebo ou em PDF por aí, não tem um livro para vender novinho na livraria, mas é um livraço, uma das obras clássicas do estudo da projeção astral, que todo mundo que estuda a saída do corpo precisa dar uma olhada nesse livro, como o livro do Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo, o livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira, Aventuras Além do Corpo e o Segredo da Alma, do William Bulman, Soul Traveler, o Viajante da Alma, do Albert Taylor, um livro de um projetor americano, e o Dr. Robert Krukow, que foi um autor inglês na área de projeção astral, na década de 60 e 70, esses autores clássicos que, infelizmente, a maioria não leu para ter visão de conjunto e perceber claramente os padrões que rolam nas saídas do corpo. Aí não deixaria dúvida, a pessoa claramente está vendo que existem similaridades e analogias nos relatos da maioria dos autores. E aí, voltando, o Sylvan Muldoon descrevia que ele estava paralisado, saía do corpo e ficava dentro de uma espécie de campo, flutuando sem conseguir se mexer. Ele foi o primeiro a narrar em detalhes, embora outros autores ao longo da história mencionassem tal coisa, mas não chegaram a tentar explicar. Sylvan Muldoon foi o primeiro a tentar didaticamente explicar. E foi ele que cunhou o nome. faixa de atividade do cordão de prata. Na verdade, não era cordão de prata, ele chamava cordão astral. Era faixa de atividade do cordão astral. Esse perímetro energético que ele calculou entre 3 a 6 metros em volta do corpo, que é o duplo etérico estendido. Ele não usava o termo duplo etérico, que era um termo usado mais pela teosofia, nos livros do Charles Webster Leadbeater, principalmente o livro Chakras, que é de 1926, e também na literatura teosófica, os livros clássicos do Arthur Powell, duplo etérico, corpo astral, corpo mental. Tem um livro só sobre duplo etérico do Arthur Powell, da Sociedade Teosófica também. E também tem coisas no livro do Uramatiz, na década de 1960, o livro Elucidações do Além. Os últimos capítulos são prana, aura e chakras e duplo etérico, para se ter uma visão melhor sobre esse campo energético. E aí ele chamou de faixa de atividade do cordão astral ou cúpula de atividade do cordão astral. Décadas depois, o Valdo Vieira, na projeciologia, pegando a carona no Silvan Muldoon. Eu trabalhava com o Valdo Vieira, eu sei que ele pegava às vezes e renomeava. Ele chamou de faixa de atividade do cordão de prata na literatura de projeciologia. Então, o Muldoon foi o primeiro a narrar esse campo, ao qual eu estava tendo várias experiências, e por isso eu estou hoje explicando com detalhes. É claro que ao longo desses anos de programa, eu já contei muitas coisas sobre isso, mas hoje estou dando a explicação mais minuciosa, com outros detalhes adicionais sobre esse campo distendido e a pessoa dentro do quarto dela. Outra coisa, uma pessoa que nunca teve uma projeção para fora do quarto, só teve projeções que ela vê o corpo, flutua ali, depois cai dentro do corpo, ela vai escrever algum livro negando a existência do plano espiritual, porque ela nunca foi. Ela não sai do plano físico, porque a projeção dela é densa no plano físico, rodando no duplo etérico. Se ela mudasse de plano, ela veria claramente a vida se espraiando em multi outros planos ou subplanos de outros níveis do plano astral, mental e daí por diante. E aí ela vai negar a existência de algo além, porque ela é incompetente e nunca viu nada do lado de lá. Uma simples leitura dela na literatura do tema quebraria isso, porque ela veria relatos de tantos outros passando para outro plano. Apenas a experiência dela estava restrita no duplo etérico daqui. Isso levou alguns estudantes de projeção astral a ficar preso nisso, achando que a projeção era só no duplo daqui. Não, esses projetores que ficaram limitados. Estou falando claramente, francamente, tá? A existência do plano espiritual, ela é anterior à existência do plano físico, gente. A gente precisa entender o universo de forma multiplanos, não somente no sentido tridimensional do plano físico, tá? Que mais aqui? Outra coisa, o puxão que a pessoa sente na hora que o metabolismo do corpo sobe, ela é puxada de onde quer que esteja, em frações de segundo cai dentro do corpo, a pessoa tem a sensação de um puxão na base da nuca, por trás. Isto foi chamado pelo Silvan Muldoon, lá em 1929, de chamado do cordão de prata. Tá? Tipo assim, o cordão de prata está me chamando, né? Também chamou de tração do cordão astral. Ele não usava a expressão cordão de prata. Tração do cordão astral, um repuxe que dava na parte de trás. O Valdo Vieira, na projeciologia, chamou isso de chamado admonitório, que é a mesma releitura do Muldoon, que falava tração de cordão de prata. Muitas vezes, pessoal, autores usam nomes diferentes, mas se você tiver visão de conjunto, você detecta claramente que é a mesma coisa com nomenclatura diferente. Não fiquem presos em nomenclatura de autores nenhum. Desenvolva sua própria maneira de pensar e de sentir. Mas uma visão de conjunto elimina essas diferenças e você percebe que às vezes é a mesma coisa que está sendo falada ali. Bom, outra coisa, eu contei para vocês no primeiro bloco que o campo energético do quarto pode estar diferente da configuração da parte material, como se fosse um simulacro energético alterado pelo pensamento da própria pessoa. Gente, alguns espíritos densos que estão presos no campo energético, no duplo etérico da Terra, eles não estão no umbral extrafísico ou no plano astral. Eles não saíram daqui, grudados energeticamente em pessoas ou duplo etérico dos ambientes, porque o corpo astral deles é muito condensado e ainda tem energias remanescentes do duplo etérico do corpo que um dia eles saíram pela morte e não conseguiram se soltar. principalmente no caso de suicídio, onde a capa de energia é maior, porque a pessoa destrói o corpo humano, não tem como destruir o campo energético adjacente, que é o tempo de vida dela, que acaba grudando e segurando ela neste duplo do plano. Então, um espírito com muita energia condensada, ele não escapa do raio de ação do duplo etérico da Terra. Ele anda, ele não voa. Parece que é uma gravidade e colocando ele achatado no chão, mas não o chão físico, não é no sentido energético, duplo. Não atravessam nada, não voam, eles andam, porque estão nesse campo energético. Eles estão como se fossem nós mesmos dentro do quarto, presos no campo de energia da matéria. E aí, dentro da ilusão desses espíritos, eles supostamente mexem nos objetos, só que os objetos físicos não se locomovem, mas eles mexem no duplo dos objetos. E dentro da ilusão deles, eles acham que estão mexendo nas coisas físicas. Então, por exemplo, o Ragu, meu amigo, está aqui, ele sai do corpo, está no quarto, dentro do campo energético, a lucidez não está 100%. Ele vai e estende o paradedo ou o dedo astral, e acende a luz, e a luz acende. Só que no plano físico a luz não acendeu. Ele está no simulacro do duplo etérico do quarto, onde ele altera a energia, mas não altera a parte física. E ele fala, olha, eu saí e mexi o comutador e acendi a luz. Como é que quando eu voltei para o corpo a luz estava apagada? Porque ele não mexeu no comutador físico. Ele está no duplo, num simulacro da ação. Isso explica muitos espíritos presos no duplo etérico da Terra, no simulacro. Tem uns que às vezes acoplam num médium, numa desobsessão, e falam assim, eu não entendo. Por que vocês não me veem? Eu ando com vocês, eu como na mesa com vocês. Não entende que o cara está no duplo, no simulacro em torno. Precisa quebrar esse simulacro, expandir a consciência do cara, dissolver a energia pesada para passá-lo numa luz e ele perceber a realidade maior em outro plano. Então, o estudo do duplo etérico explica muitas sensações das saídas do corpo, explica por que que espíritos outros estão denso, grudados. Eu não estou falando obsessores ou assediadores, estou falando de encosto, os caras apegados e encostados no duplo etérico do plano físico, onde eles não deveriam estar mais, e sim levando a vida em outro plano, alcançando coisas maiores, em vez de ficar grudado por aqui. E lembrando, duplo etérico não é corpo espiritual, não é perispírito. O pessoal confunde pra caramba, porque não tem visão de conjunto para comparar veículos de manifestação da consciência em várias áreas para poder tirar o meio comum e assim entender. Duplo etérico é a parte B do corpo físico, é o campo energético envolvente ao corpo físico e dilatado forma cúpula de energia do cordão de prata no início da saída, e a escapatória disso é se projetar bem longe, e aí o corpo astral leve, livre e solto está lúcido, acessa outros planos. Deixa eu só riscar os tópicos que eu estou falando aqui, porque senão depois eu acabo repetindo em outro programa. Só um instantinho, deixa eu beber uma água. Pessoal, recentemente eu dei a dica para vocês de uma prática de uma esfera dentro da outra esfera. Alguns programas anteriores, estão lembrados? Uma luz dentro de uma luz, pedi para você deitar e imaginar uma esfera dentro da outra por cima da cabeça e outra nos pés. Estão lembrados disso? Gente, se vocês tiverem com a mente muito agitada, em looping, tem vezes que a gente deita, eu contei isso também recentemente, teu corpo está cansado, mas a mente fica girando em looping, agitada, o que você faz? Tira o foco do chakra frontal onde está a sua tela mental, desloca para outro ponto. Então, a maneira mais fácil de enganar o seu cérebro, deite na posição que quiser, barriga para baixo, lado, barriga para cima, tanto faz. Visualiza uma esfera dentro de outra esfera, uma bola de luz dentro de outra bola de luz, interpenetradas, abaixo dos seus pés, flutuando, quase encostada. Você pode estar de lado ou de bruços. As bolas de luz interpenetradas estão ali pairando, lembrando que energia é movimento, um movimento suave de uma luz dentro da outra que pulsa. Desloca a sua atenção para lá, sai do clima mental e preste atenção ali. Você vai ver que o sono vem mais rápido, porque deslocando o foco do chakra frontal para outra região, padrão de ondas cerebrais naturalmente, eles relaxam e aí o sono vem mais facilmente. Se você visualiza embaixo dos pés e acima da cabeça ao mesmo tempo, duas esferas embaixo e duas em cima interpenetradas, uma na outra, Isto é uma técnica de alinhamento energético que pode favorecer uma saída do corpo. Mas se o teu sono está agitado pra caramba, não faça isso. Faça apenas a de baixo. Nós temos chakras nas plantas dos pés, calcanhares, tornozelos. São chakras secundários dos chakras das pernas e da base da coluna. O chakra básico na base da coluna controla tudo que está abaixo dele. As pernas, joelhos, pés. Então, quando a energia da Terra, a Kundalini, a Shakti, sobe, antes dela chegar na base da coluna, ela vai entrar pelo chakra dos pés, fluir pelos canais dentro das pernas e entrar finalmente pelo chakra da base, né? Comunicando a energia da Terra ao chakra que está ligado à Terra, que é a base da coluna. Então, os chakras plantares nas plantas dos pés são pré-kundalínicos, são pré-chakra básico, eles são secundários da base lá embaixo. E como a gente capta muita energia da Terra e movimenta os pés todo dia, fica um acúmulo de energia na aura das pernas e dos pés. Você vai deitar e às vezes essa massa de energia avermelhada está nos pés. Isso não deixa o corpo relaxar. Por outro lado, você está todo estressado mentalmente, deita pensando num monte de tranqueira da vigília, a mente está em loop e o corpo está condensado. Como é que você vai sair do corpo assim? Nem dormir direito. Você consegue? O que você faz? Desloca duas esferas de luz, uma dentro da outra, embaixo dos pés. Mantém ali. Isso descarrega a energia em excedente que está nas pernas e nos pés para fora. E isso relaxa rapidamente o corpo humano. Agora, não adianta eu visualizar uma esfera dentro da outra nos pés enquanto mentalmente eu fico assim. Ô, Yuri, amanhã eu tenho que ir lá na Rádio Mundial gravar, depois eu vou no banco, depois vou resolver no cartório eleitoral um negócio. Não adianta, porque aí não vai funcionar. Você não tirou o foco da mente. Você precisa deitar e levar o foco lá embaixo. Não é que você está dando atenção para a parte inferior. Não é isso. É uma estratégia mental de tirar o foco da cabeça e ir para baixo. Isso descarrega a energia do corpo e descarrega a energia da mente. Favorece você ficar mais sutil. Às vezes, como eu já comentei em outros programas, você pode escorregar pelos pés e sair pelos pés, pelos chakras dos pés. Eu tive várias assim. Como você pode sair pelo chakra do alto da cabeça, ou sair rolando lateralmente ou flutuando. Tem um monte de maneira de saída. Sabe onde você vê isso? Na literatura específica de projeção astral, vários relatos você vê esses padrões. Então, eu venho comentando e insistindo com vocês. Para estudar saídas do corpo, precisa ter visão de conjunto, para não ficar lacrado só numa maneira de ser, porque tem vários relatos diferentes, mas existem as estatísticas e os padrões que você mesmo faz estudando as obras principais. Não adianta estudar um livro que tem um capítulo sobre aquilo, tem que estudar a literatura daquilo. Você vai estudar chakras? Vai estudar a literatura de chakras, e não um capítulo de chakra num livro da sua doutrina. Ali só tem um pedacinho. Você vai estudar, sei lá, sobre biologia, vai estudar biologia. Não vai ser um capítulo de biologia num livro. Você vai ter que se dedicar ao que você acha interessante. Você vai estudar mediunidade? Vai para dentro dos livros de mediunidade. Não fica num capítulo de um livro ou de uma doutrina. E outra, com visão de conjunto de vários autores, para tirar o equilíbrio no meio. Aí claramente esses padrões aparecem. Você vê similaridades e analogias nas saídas do corpo, e aí você fica mais tranquilo na tua jornada, sabe direitinho quando acontecer com você o que fazer, e é bem legal estar aqui no programa falando desses temas aí que não são comuns, não só no Brasil, no mundo inteiro, não é comum a abordagem desses temas em aberto, embora existam autores muito bons, mas estão publicando livros, alguns já desencarnaram, outros estão na internet, como meu amigo Saulo Calderon, o Dalton Rock, tem um monte de gente legal aí, gente, tá? Vários autores aí que agora não tem como citar os nomes todos, perdão a outros autores que eu não estou mencionando, porque tem vários muito legais e vai tirando visão de conjunto, ninguém sabe tudo, muito menos eu, e não tenho verdade absoluta, não. Eu tenho visão de conjunto e conhecimento embasado para poder passar sobre essas saídas do corpo. Euri, estamos em cima? Falta um minutinho? Tá, que mais aqui? Bom, nesse um minutinho, não tem como eu expandir muita coisa, mas, pessoal, se lembrem, avise os amigos, o programa está toda quinta, das 19h30 às 20h30, e aos domingos, das 10 da manhã às 11, tá? Quinta eu faço um normalmente ao vivo, exceção quando eu viajo, e aos domingos eu deixo gravado, na sexta-feira eu deixo gravado para domingo, né? Então, quinta e domingo, dois programas chamado Viagem Espiritual, mas com conteúdo diferente. A rádio me deu esse presente, essa oportunidade de ter mais uma hora para expandir mais o tema. Eu agradeço muito a diretoria da rádio por isso. 25 anos aqui na rádio e muito contente de estar aqui tendo essa grande chance de passar essas informações. A minha única preocupação ao fazer o programa é esclarecer, compartilhar. É a única intenção que eu tenho e não tenho nenhuma intenção de convencer ninguém a nada, nem doutrinar ninguém. Eu não sou mestre de nada, só compartilhador de informação. Filtre em tudo que eu passar. Descobre seu jeito e vai ser feliz da sua maneira. Um abraço.